Tudo bem, presidente Raimundo Lira. Eu venho à tribuna no dia de hoje e considero um dia especial. Acabo de vir da presidência da República quando foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ela traz benefício para cerca de 47 milhões de brasileiros. Uma luta que travei com muita alma, com muito coração, durante 20 anos. 5 anos fiz o debate viajando o país para chegar no entendimento, para apresentar a proposta. E depois foram-se 15 anos, até que no dia de hoje o projeto por mim apresentado. E faço justiça aqui, relatado pela primeira vez pelo senador Flávio Arnes, ainda quando ele era deputado. Depois ele relatou de novo quando era senador. Depois o projeto volta para a Câmara, deputada Maia Gabrilli relata, volta para o Senado, vai para a minha comissão, e eu convidei o senador Romário para relatar. Enfim, o relatório final foi aprovado aqui na Casa. Por isso, presidente, eu quero dar meus parabéns aqui à presidenta Dilma Rousseff, porque um sonho de milhões de brasileiros se tornou realidade. Estavam lá nessa atividade, na sanção, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, o senhor Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoções do direito da pessoa com deficiência, o senhor Flávio Henrique de Souza, presidente do Conselho Nacional de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Enfim, estavam lá ministros, senadores, senadoras, deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, lideranças dos movimentos das pessoas com deficiência, representantes de centrais, confederações, em torno de 700 pessoas, senhor presidente. Gostaria de dizer, senhor presidente, que existem leis que surgem para suprir lacunas. Outras tantas nascem para corrigir equívocos. E há também aquelas que visam a compensar dívidas históricas com a nossa gente. Tenho orgulho de ter sido autor do Estatuto do Idoso, que é a lei, da Igualdade Racial, que é a lei, do Estatuto da Juventude, que fui relator, da Política de Cotas, que apresentei e relatei um outro, que também é lei. Tenho orgulho de ser autor, via a Comissão de Direitos Humanos, da Lei dos Autistas e, hoje, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão. Esta proposta está a atender, senhor presidente, grande parte do povo brasileiro, com o propósito de promover a dignidade, o respeito, à cidadania. Ela tece uma ampla rede de meios de acesso à vida social, a esse setor da sociedade. Minha senhora e meus senhores, essa é uma lei que vem ao mundo com um objetivo muito claro, o de incluir a todos, pessoas com deficiência, o Estado e toda a sociedade na busca de um mundo mais justo. Por isso, creio eu que estejamos testemunhando a sanção de uma lei que irá mudar não apenas a condição de quem possui deficiência, mas vai mudar a vida de todos. É uma lei que vem para mudar o Brasil, um divisor de águas em uma nação que optou por ser mais equânime na partilha de suas conquistas e que não quer mais deixar nenhum de seus filhos para trás. Para mim, este é um momento alentador, tanto por descortinar um horizonte mais justo e fraterno para dezenas e dezenas de milhões de brasileiros, quanto para testar o que é bom, e o que é bom a gente faz com muita alegria e vai à luta e vai à guerra se preciso for. Na certeza que esse combate é o combate que é capaz de render vitórias coletivas, sem nenhum instrumento de guerra, mas o instrumento do argumento, da palavra, daquilo que está escrito no papel e, consequentemente, no estatuto. Bem-estar difuso e satisfação pessoal. Senhor presidente, a trilha que muitos de nós aqui apresenta, incluindo Vossa Excelência, partilhamos aqui de um projeto monumental, gigante, e esse é o momento. Assim, essa proposta que acalentamos com tanto carinho foi uma longa caminhada, quase 2 décadas. Não foi curta a caminhada, tampouco suave, mas foi verdadeira e hoje é lei. Ao longo desses quase 20 anos, realizamos cerca de 1.500 reuniões, audiências, seminários, consultas públicas, 3 encontros regionais, conferências, para chegar nesse objetivo. Quero aqui cumprimentar, à luz da verdade, meu chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, Santos Fagundes, que é cego e esteve aqui hoje com um esforço enorme, e o Luciano. Muitas e muitas vezes, eles é que me representavam nos estados para discutir essa construção coletiva que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Valeu, Luciano. Valeu, Santos. Quero cumprimentar aqui o Ministério Público em suas várias instâncias e o Movimento Nacional da Pessoa com Deficiência, que também participaram das conferências e dos encontros. Enfrentamos a indiferença ou a desconfiança de alguns que achavam que o Estatuto poderia trazer prejuízo. Perseveramos, insistimos, fomos até intransigentes quanto à incompreensão de alguns setores da sociedade que ali buscavam se instalar em barreiras. Mas também soubemos ouvir, concordar, ceder. Por isso, faz parte de qualquer processo de construção social. Como disse alguém para mim um dia, o bom político precisa de 3 coisas. Primeiro, paciência. Segundo, paciência. Terceiro, paciência. E depois ele me disse mais: lembre sempre, mas ouça do que fale. Foi assim que o Estatuto foi construído. Tudo aqui é fruto de anos de discussão, esforço e abnegação de muita gente. Nada foi imposto de cima para baixo. Tudo que vertemos foi na base do suor, da boa vontade, da fraternidade, do suor, por que não dizer, e também com lágrimas, de emoções em tantos momentos por qual passamos até esta hora. É ter jogado esse saudável jogo da democracia, e só aumenta o orgulho daqueles que, como eu, gravaram seus nomes no alicerce desse estatuto. É por tudo isso, senhor presidente, que afirmei, quando a aprovação da matéria, que ao olhar para trás, não enxergava a trajetória de um projeto de lei, mas a caminhada de um projeto de vida. Assim vejo este evento como coroamento, senhor presidente, uma afirmação das convicções que construímos ao longo, por que não dizer, de quase 3 décadas de vida pública. Creio não estar exagerando quando afirmo que grande parcela da minha existência se confunde com esses 3 projetos. Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência e da própria política do salário mínimo. Assim, estar aqui agora, observando nesse dia o gesto consciente da Presidente da República, é reconfortante, pois me dá a certeza de que estive do lado certo da luta e de que empunhei a bandeira do bem sempre na hora e no momento certo. Este evento proporciona igualmente a oportunidade de agradecer a colaboração do Governo Federal ao longo de todo o processo. Agradeço aqui a Secretaria da Presidência da República, na figura de Maria do Rosário, de Denise Salvatti, de Pepe Vargas e da própria Presidente da República e toda a sua equipe de acessibilidade que estiveram sempre conosco no debate permanente para a construção do texto final. Lembro com especial entusiasmo do grupo de trabalho criado em 2011, coordenado pela conterrânea ministra Maria do Rosário e pelo CONAD, que em 2 anos de intenso debate foi capaz de burilar a proposta e entregar o texto em forma de substitutivo na Câmara dos Deputados. Da mesma forma, senhor presidente, consigo vislumbrar Em todo esse processo, um inequívoco sinal de que o Poder Legislativo está atento às demandas de um país em permanente transformação. Considero importante notar que o Congresso Nacional, algumas vezes mal avaliado, tem entregado à sociedade alguns dos mais primorosos instrumentos legais de suas classes em todo o mundo. Repito aqui, foi de iniciativa do Congresso Nacional o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2013. Foi de iniciativa do Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial, hoje Lei 12.288. O Estatuto da Juventude, Lei Federal 12.852. É bem verdade que ainda não asseguramos tudo aquilo que gostaríamos à nossa gente. Sei que ainda há certa distância entre os propósitos e os resultados de nossas leis, mas o fato é que se tornou comum ouvir que o Brasil possui uma das mais avançadas constituições do planeta, o melhor Código de Defesa do Consumidor e a mais moderna legislação ambiental. Tudo iniciativa do Congresso Nacional. Agora passaremos a escutar, para a alegria daqueles que se incorporam a essa luta, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência se constitui uma das mais poderosas ferramentas de inclusão social do mundo. Vejamos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, possui 127 artigos que versam sobre numerosos e diversificados aspectos da vida de cada um. Esta amplitude de temas abordados se faz necessário para que pudéssemos assegurar, de forma efetiva, mudanças significativas na qualidade da vida de quase um quarto da nossa população. Isso porque, no último censo do IBGE, conduzido em 2010, nada mais que 45,6 milhões de pessoas declararam ali ter ao menos um tipo de deficiência. Estamos falando, senhor presidente, de um grupo de brasileiros que é mais numeroso do que a população da Argentina, semelhante à da Espanha. Além disso, se não fôssemos minuciosos e detalhistas, correríamos o risco de esquecer alguma especificidade, estabelecer hierarquias indevidas ou de robustecer algum aspecto de vida em sociedade em detrimento do outro. Não o fizemos. Não por acaso a lei versa sobre questões de educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultural, lazer, esporte, trabalho, ou seja, ela aborda todos os setores e os vários campos da sociedade. A sensibilidade universal, esse é o eixo do Estatuto. Entre outros méritos, o Estatuto se ocupa de definir que pessoa com deficiência é aquela que possui impedimento de longa duração e natureza física e mental, intelectual ou sensorial, que possam obstruir sua integração plena e efetiva na sociedade. Um avanço significativo para quem não encontrava nos conceitos e, muito menos, nas relações cotidianas, uma definição justa, acurada e despida de preconceitos. Mas há outras facetas do texto que merecem destaque. Ele estabelece, por exemplo, atendimento prioritário em órgãos públicos e procura fomentar programas e políticas governamentais voltadas às pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, cria o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que reunirá informações que facilitem o estudo e o desenvolvimento de políticas públicas. Ciente de que o trabalho é a atividade que dá completude à vida da nossa gente, em especial aquelas com deficiência, a nova lei dá especial ênfase a esse tema trabalho. Em primeiro lugar, altera a lei de licitações para favorecer concorrentes que comprovem a adoção dos percentuais mínimos da pessoa com deficiência. Aliás, nesse quesito também observamos boa alteração. A partir de agora, empresas que empreguem entre 50 e 99 funcionários poderão ter no seu quadro pessoas com deficiência, mas terão incentivos fiscais para essas contratações. A proposta também prevê que 10% das outorgas de táxi serão reservadas a motoristas com deficiência. Igualmente feliz a iniciativa de preservar espaço nas instituições de ensino superior e profissionalizante na mesma percentual. Com o Estatuto, 10% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência, ficando vedada a cobrança de qualquer taxa ou valor como estudante. Como se pode perceber, além dos hotéis também, se pode notar, tivemos o cuidado de propiciar melhores condições de mercado de trabalho, mas também de salvaguardar o aprimoramento, a qualificação nesse contexto. Temos aqui, senhor presidente, outros tópicos relevantes que dizem respeito aos limites impostos aos planos de saúde e práticas discriminatórias, a obrigação de que trate cinema, auditório e estádio prevejam assentos adaptados, como dizia, que os hotéis ofertem 10% dos dormitórios acessíveis. Senhor presidente, colocamos também outras formas de atuação, como a restituição de imposto de renda em serviço de prestação de socorro para aqueles que mais beneficiem as pessoas com deficiência. Por fim, o Estatuto cria um âmbito de Código Civil, capítulo especial que institui a tomada da decisão apoiada. Esse processo permite que, mediante a autorização judicial, a pessoa com deficiência, baseada no Código Civil, com deficiência intelectual, escolha pelo menos duas pessoas de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão relativa aos atos da vida civil. Assim, senhor presidente...
Senador Paim.
Em seguida, eu faço a parte da senhora, é só terminar esse raciocínio. Assim, reitero, antes de terminar, e vou passar a parte da senhora, a senhora senadora, os aspectos e explicações é vasto, e admito que o texto é muito longo, mas um velho e popular ditado nacional nos faz entender o porquê. Respeito é bom e o brasileiro gosta, e é isso que o Estatuto garante. O respeito à pessoa com deficiência. Quem nunca usufruiu desse respeito e valoriza ainda mais. Se queríamos dar prova de compromisso com o país, com essa causa, esse foi o melhor caminho. Mas ainda não é o fim, temos que fazer muito mais. Eu que convivi de perto com o preconceito e as barreiras que impõem as pessoas com deficiência. Afinal, tive uma irmã cega, tenho chefe de gabinete cego há 15 anos, consigo mensurar a alegria e a satisfação de quase 50 milhões de compatriotas que estão nesse momento a festejar, a dançar, a bater os tambores, a cantar com alegria, viva o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Afinal, eles sabem que quando lhes são dadas condições para que brilhem, eles brilham, até mais que muita estrela no céu. Senhor presidente, paga a mim, que tomado pela esperança, apresentei a primeira redação deste Estatuto, ainda lá nos distantes anos de 2000, e para tantos outros que se somaram ao longo da caminhada, fica a certeza de que é uma vitória do conjunto da sociedade que passa a enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Senadora Fátima, por favor, uma parte de Vossa Excelência, antes que eu vá para a última folha.
Senador Paim, apenas para mais uma vez aqui... saudar a Vossa Excelência e, ao saudar a Vossa Excelência, quero saudar aos demais parlamentares e aos militantes sociais por esse país inteiro que sonhou e que lutou muito, né, para que nós vivêssemos exatamente esse dia, o dia em que, né, a Presidenta da República sanciona a lei, né, que trata, sem dúvida nenhuma, né, de resguardar, de garantir, de fazer avançar a cidadania, né, das pessoas com deficiência no nosso país. Então, dizer que, né, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, simboliza muito bem, né, esse momento, né, por tudo que lutou, pelo quanto se empenhou, né? E, então, minha saudação. E dizer aqui também da minha alegria, de ver no governo do Partido dos Trabalhadores e Aliados, de ver hoje a presidenta Dilma, né, ao sancionar essa lei, o Brasil está dando mais um passo do ponto de vista da afirmação, né, da proteção, e de garantia dos chamados direitos civilizatórios. Que venha agora o Estatuto, senador Paim, e que o Estatuto seja, sem dúvida nenhuma, né, um instrumento, né, para que a gente possa avançar cada vez mais no que diz respeito à cidadania da comunidade das pessoas com deficiência no nosso país. Parabéns.
Muito bem, senadora Fátima. Vossa Excelência sempre uma guerreira e companheira na construção desse momento. Senhor presidente, concluindo, só digo, se a genética impõe certos impedimentos ao corpo, a sociedade impõe suas barreiras ao conceber seus espaços, produtos e serviços para um padrão de indivíduo idealizado, um indivíduo que, na realidade, não existe. A pergunta que precisamos fazer, onde está de fato a deficiência? Estará ela eventualmente na pessoa ou estará ela na sociedade que só a enxerga pelo prisma da incapacidade? Nesse momento histórico, quero lembrar o nome dos relatores que já tinha falado no início, mas falo no final, que devem deixar a sua marca nesse documento. Senador Flávio Arnes, Celso Russomanno, Mara Gabrilli e Romário Faria. Meus agradecimentos especiais a todo o movimento das pessoas com deficiência. Muito obrigado também à senhora presidenta Dilma Rousseff, pelo gesto de Vossa Excelência, por ter reconhecido esse trabalho acumulado desse senador e dos relatores e de todas as pessoas com deficiência, sancionando o projeto no dia de hoje. Muito obrigado a todos que embrenharam conosco nessa luta. O esforço de vocês vai melhorar a vida de quase 50 milhões de brasileiros. Era isso, senhor presidente. Vida longa aos estatutos e às pessoas com deficiência.